Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Em um Jovem Pan.
Olá, ótima tarde para você, minha excelência. Quarta-feira, 5 horas da tarde. A gente está chegando aqui com o nosso 3 em 1 até às 6 horas, contando muito com a sua audiência, porque você sabe muito bem, você que me acompanha em todo o Brasil através da Jovem Pan News. Aqui é lugar de debate, aqui é lugar de discussão. E eu já vou trazer o fato político do dia que está mexendo com o noticiário. Afinal de contas, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é a capa da revista Time. Para felicidade de uns e tristeza de outros. No título, o segundo ato de Lula. O atual pré-candidato à presidência da República concedeu essa entrevista a um dos principais ícones da imprensa americana. Lula falou sobre as propostas que tem para o Brasil no âmbito social e também no âmbito econômico. Além disso, ele citou seus resultados dos governos do passado, com aprovação de mais de 80% da população, e ainda abordou questões de diplomacia internacional e guerra na Ucrânia. Lula fez críticas ao governo de Jair Bolsonaro, comentou sobre o racismo no Brasil e também fez críticas ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e também a um outro presidente, o da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Diz que o ucraniano procurou a guerra. Em entrevista ao Jornal da Manhã, hoje cedo, aqui da Jovem Pan News, o deputado federal Capitão Derrit declarou que os policiais também não gostam de Lula, em repercussão, inclusive, a um discurso que a gente trouxe aqui no 3 em 1 sobre a categoria que o ex-presidente fez recentemente. Lula e também pré-candidato à presidência da República ao retornar ao cargo é o tema da nossa enquete de hoje, já aberta no portal da Jovem Pan News, para você correr no site da Pan, votar, participar. Eu quero saber o seguinte, eu quero discutir mérito hoje com você, minha excelência. Você acha que Lula tem mérito para ser capa da revista Time? Sim ou não? Corre lá agora no jovempan.com.br, vota e participa no final do programa. Eu prometo trazer para vocês os resultados parciais. Senhores, ótima tarde, ótima quarta-feira para vocês. Vejo Constantino, Piperno, Serrão e Marco Antônio. Vou começar por você hoje, Serrão. Essa é uma entrevista que está repercutindo bastante, principalmente pela fala do Lula em relação ao Volodymyr Zelensky. Ele diz com todas as letras, o presidente ucraniano procurou a guerra. Eu quero um comentário seu.
Saudações, meus amigos e amados haters. É impressionante o que está conseguindo fazer Luiz Inácio Lula da Silva. Até numa entrevista para a Time, que seria totalmente favorável a ele, tranquila, para ele nadar de braçada, lembrar os bons tempos em que o PT gastou muito dinheiro com propaganda no exterior, o que agora traz a reciprocidade, né, da imagem positiva para Lula e desse espaço privilegiado. Lula usa a entrevista para falar bobagem. É inacreditável o comentário que ele fez sobre o Zelensky. A guerra foi causada pelos dois. Meu Deus do céu, Lula não tem mais o que fazer, não tem mais o que falar. Impressionante. Perdeu completamente o laço. A impressão que a gente tem é que estamos com um candidato que ainda nem é pré-candidato. O PT não teve nem coragem ainda de colocá-lo oficialmente como pré-candidato. Diz que vai, mas vamos esperar para ver se vai acontecer. Mas esse cara não para de falar bobagem. Parece que está jogando o tempo todo contra a própria candidatura, que talvez não seja totalmente a vontade dele de disputar a presidência. Insisto, Lula tem cumprido até então a missão partidária que lhe foi dada de ser aí um sparring contra Jair Bolsonaro, mas não há garantia nenhuma de que ele seja o cara preparado para vencer o presidente. Ainda mais agora, está lá até no meu artigo de hoje no site da Jovem Pan, a base do PMDB, 70% dos membros do diretório do PMDB não querem candidatura própria e a tendência é que apoiem Jair Bolsonaro. Ninguém apoia o Lula. Então, o Lula está isolado nessa campanha. Bolsonaro vem com o Centrão, vem com a máquina, vem com realizações para mostrar. E Lula vem com um discurso arcaico, vazio, sem promessas nem falsas nem concretas. E o que ele anuncia que vai fazer é só aquilo que desagrada a maioria. Então, nota menos 13 para o Stalinácio, que, como perguntariam aqui na nossa enquete, né, se ele merecia estar lá na Time, olha, nos tempos da saudosa Notícias Populares, o jornal policial, ou a Luta Democrática lá no Rio de Janeiro, outro jornal policial, Stalinácio estaria na capa com primor de categoria.
Constantino, a repercussão na esquerda em relação a essas falas do Lula na Time estão péssimas. Inclusive, alguns aliados do ex-presidente da República estão dizendo com todas as letras que ele está abusando do direito de errar nessa pré-campanha. Eu quero uma avaliação sua.
Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Sem dúvida é isso, né? Quer dizer, muita gente está... É aquele complexo de vira-latas, né? Saiu na Time, eles acham que é o máximo, ignorando que o Hitler já foi capa da Time. Mas eles acham que isso é prova de que o Lula é importante internacionalmente e tudo mais. E não analisam o conteúdo, né? O que ficou da entrevista é isso, né? Ele detonando o Zelensky, né? E dizendo que a guerra tem dois culpados e o Zelensky também é culpado. Vamos lá, vamos analisar, Paulo. Quem assinou essa reportagem, quem foi a militante responsável pela entrevista, entre aspas, né? É Kiara Nugent. Ela tem lá os seus 3 mil seguidores no Twitter, né? Mais o selinho azul da patota. E ela agradece a essa entrevista a Boulos e ao imitador de focas, né? Essa é a turma que conseguiu, de alguma forma, viabilizar essa entrevista, entre aspas, né? Outra coisa, é muito mais fácil sair na Times, porque esse ambiente midiático o Lula consegue dominar, né? Bastidores, artistas, gente militante disfarçada de jornalista. É muito mais fácil sair na Times do que sair na rua. Na rua ele não consegue sair ainda, tentou levar gente lá e foi aquele fiasco. A Time é uma revista decadente, né? Ainda tem uma turma mais velha que enaltece, lembra do passado. Eu sei porque um advogado meu aqui nos Estados Unidos, ele viu uma vez eu ser mencionado numa reportagem da Time e ele ficou todo orgulhoso. Ele quis me mandar a revista por correio e tudo. Eu nem assino esse troço e não precisa aqui no espaço do Canil, nada disso. Então eu não uso essa revista para nada, realmente. Agora veja o eufemismo usado na reportagem, na entrevista, Paulo. Diz que o Lula, e logo em destaque, saiu do seu exílio político para salvar o Brasil. Veja, é incrível que chamam prisão de ladrão corrupto de exílio político. Isso passa batido. Quer dizer, não há mais jornalismo, não há nenhuma preocupação com a verdade, não há nenhum apreço pela realidade. A Gazeta do Povo publicou uma reportagem muito boa sobre essa turma idiota, útil de Hollywood, né? O Hulk, o Star Wars, o Luke Skywalker, essa turminha toda aí, né? O DiCaprio, e mostrando o caminho das pedras, mostrando quem é que está por trás disso. É turma ligada ao PT e ao PSOL, óbvio, né? Mobilizando essa militância idiota internacional. Então é isso que restou pro PT. Como não tem povo nas ruas, tem que contar com alguns artistas decadentes e fracassados e com uma revista decadente. Eu fecho com um comentário do general Heleno sobre isso. Revista Time menospreza a memória e a inteligência dos brasileiros de bem. Lamento que enalteça e dê espaço a quem tanto fez mal ao Brasil e com o seu vice canta o hino da Internacional Socialista. Venceremos o mal, o Brasil acima de todos. Fecha o general Heleno.
Muito bem, Constantino Piperno, como é que você está vendo essa repercussão da Time depois de todas essas falas do Lula?
Ah, boa tarde, senhores. Primeiro que o general Heleno criticar isso é um elogio, porque afinal de contas o que ele enaltece são aqueles caras que... A ditadura de fardados que tanta gente matou aqui no Brasil, né? Mas de qualquer forma, é claro que a extrema-direita hoje está com os cotovelos doendo, né? Porque hoje porque a Time é uma revista decadente, na semana passada porque era aquele comitê da ONU, que afinal de contas é só uma coisa que está lá em algum escaninho da ONU, e aliás, que tinha inclusive a liderança lá de um ex-ministro das Guianas. Então, é sempre assim. Por exemplo, quando o Lula foi recebido lá por Macron, ah, mas isso aí é um símbolo do globalismo. Quando a recepção foi do primeiro-ministro Scholz da Alemanha, ah, mas é porque a Alemanha, sei lá, na Espanha, ah, porque a Espanha é partido socialista. Ou seja, claro que vai ter sempre uma desculpa muito esfarrapada, alguma razão muito mal explicada e certamente, assim, aquele sentimento aí de muita frustração, porque afinal de contas, o nefasto está aí há 3 anos e pouco e ele só é recebido por autocrata. Agora, em relação...
Que povo!
Que povo, Constantino, tem meia dúzia aí. Mas, aliás, um cara que está há 3 anos e meio no poder e mal tem 1/3 de preferência em pesquisa, realmente tem...
Pesquisa. Fica pesquisa. Com a Time, com isso. O Macron,
ó, e a tá bom. De então, ó, com o povo. Eu fico com a... Aliás, você está pertinho do Lula agora nessa imagem aí, ó. Você e o Marco. Então eu fico com a Time, com a ONU, com o Scholz, com o Macron, com o primeiro-ministro da Espanha,
mas
com todo mundo.
Mas o Lula criticou a ONU na revista.
Aí que
ele
eu ia chegar.
Ele disse que a ONU não serve para nada.
Isso, mas aí que eu ia chegar. E mesmo assim, a ONU, inclusive, deu, né, aquele selo lá em relação a toda a tramóia jurídica que foi feita aqui no Brasil.
Piperno, mas... precisa ficar com o povo também, né?
Oi?
Precisa ficar com o povo. Além
claro, precisa ficar. Não, as pesquisas estão apontando isso, mais de 40%. Aliás, eu até invejo, porque eu queria um pouquinho aqui pro meu lado também, um pouquinho
esse,
mais.
Esse eleitor, agora... Piperno, esse eleitor do Lula é discreto mesmo, hein? Não aparece nas redes sociais, na rua.
Mas secreto, eu já expliquei para você, igual do Macron e do Biden, que vocês tanto duvidavam, e os dois ganharam. Aliás, com relativa facilidade no quesito quantidade de votos. Né? O Biden com 7 milhões a mais e o Macron com um monte. Mas o que eu queria dizer em relação ao Zelensky e à ONU, e o Lula não falou só a respeito disso, eu entendo as críticas que a esquerda faz, até porque as posições, o que o Lula disse em relação ao Zelensky é muito parecido com o que setores da direita brasileira falam. Aliás, aqui mesmo eu já ouvi muitas críticas ao presidente Zelensky, que não devia ter deixado esticar tanto a corda, que não devia ter deixado chegar a esse ponto, que a guerra é uma insanidade. Muita gente da direita aqui mesmo já disse
isso.
Você
está falando de quem?
Pô! Olha um aqui do meu lado. Olha um aqui do meu lado.
Tá sendo... Não, eu quero nomes.
Então, não, e mais gente com quem eu ouvi, debati e tal, mas que acharam que o Zelensky errou, né? Ninguém está dizendo que o Zelensky é o lobo mau. Acharam que, do ponto de vista tático, o Zelensky errou. Agora, o Lula também critica o Biden, o Lula critica a ONU. E por que ele faz essas críticas? Porque ele acha que faltou ao Biden, à OTAN, à ONU, mais empenho em negociar para evitar. Aliás, o Lula fala exatamente isso. O presidente Biden não tinha poder. Oi?
Vai negociar num bar tomando cerveja.
Não, mas o que ele disse na entrevista...
Deixa eu dar um bug em você agora.
Oi?
Porque o comentário do Glenn Greenwald é muito interessante e dessa vez a turma do PSOL não quis traduzir o que ele disse. Não sei por quê, vivem traduzindo, né? Alguns apoiadores do Lula estão comemorando essa capa da Time, como se a Time ainda fosse influente. Enorme ironia, a Time era o veículo de propaganda imperialista favorito da CIA para justificar golpes e desestabilizar governos dos quais não gostava. Vocês estão com um complexo de vira-latas então, lambendo
Constantino,
as crias por conta de uma capa na Time, pelo amor de Deus.
Constantino, mas aí que está o negócio. Essa análise que o Glenn faz, ela é uma análise que seria muito exata, muito sensata 30 anos atrás. Só que depois disso, aqueles governos derrubados pelos golpes, eles voltaram, né? Muito governo de esquerda aqui na América Latina
voltou.
Depois disso,
a Time botou a Greta Thunberg.
Hoje você está falando bastante. Marco, eu quero saber se você concorda com o Lula.
A respeito do que, exatamente?
Zelensky.
Primeiro, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui na companhia de vocês. Piperno hoje está feliz porque colocou uma gravata vermelha, incorporou aí o espírito sindicalista.
Sem enrolar, cutiano. Marco, concorda com o Zelensky ou não?
Não, eu sempre defendi, Paulo, a moderação no que se refere a críticas. Eu gosto muito de fazer um debate até honesto do ponto de vista intelectual. Então, o que me dá mais prazer não é ficar brigando com o Piperno o tempo todo. É chegar para ele um dia e falar, olha, você concorda que nesse ponto o Zelensky pode estar errado, nesse ponto, no que se refere à negociação, ao ambiente diplomático, a algum aceno que ele fez? Então, sim, eu já critiquei algumas questões relacionadas à postura do Zelensky. Agora, nenhuma pessoa é imune a críticas. Esse é o ponto. O que a gente está falando aqui é outra coisa, quer dizer, o Lula, ele faz uma espécie de lacração em cima da situação de guerra. Não existe honestidade intelectual por parte dessas declarações que ele dá. Existe só uma espécie de interesse. Ele tem interesse com relação à Rússia, por exemplo. Então, ele fala isso porque ele é amigo do Putin. Então, sabe, o Lula tem outra coisa por detrás dos argumentos do Lula que ele acaba utilizando em favor dele. O que incomoda é a hipocrisia aqui da turma, porque a hora que o Lula fala do Putin, o Piperno não fala nada, nada. Fica quieto.
Ele não falou bem do Putin, né?
Não, mas ele criticou o Zelensky, que é a nação vitimada, né?
Os dois.
Nação vitimada. Agora, eu acho engraçado, porque se fosse o Bolsonaro, tá vendo? O amigo nefasto, cheio de autocracias em volta dele. Então, eu só acho engraçado essa questão aí de, né, você trabalhar os conceitos que são lançados aí pelo Lula de maneira honesta. A gente pode... Eu acho que ninguém tá imune à crítica. Eu, Paulo, eu gostava do Obama. Depois eu descobri que foi um dos piores presidentes da história dos Estados Unidos. Eu tive meu passado vergonhoso, vexatório.
Agora,
depois...
Você gostou do Obama e do Mamãe Falei.
Você cai na real. Você evolui, você se desenvolve, você se emancipa do ponto de vista doutrinário. Acho que o caminho é esse para todo mundo.
Deixa eu colocar um pouquinho de pimenta na nossa discussão. Qual que é a diferença desse posicionamento do Lula e do posicionamento atual do Bolsonaro? Me respondam.
Não, eu te respondo com toda a tranquilidade do mundo. Eu não concordo com o que o Lula falou. Eu não acho que o Lula coloca Zelensky, Putin, Biden, OTAN, todo mundo... Ele acha que todo mundo errou. Eu acho, assim, é possível a gente atribuir erros maiores e menores a cada um desses personagens, mas não vamos esquecer do fato principal de que a Ucrânia foi invadida, a Ucrânia foi estuprada. O Lula até faz uma comparação lá com a crise dos mísseis, né? Kennedy, União Soviética e tal, mas o fato principal disso é que a Ucrânia foi estuprada. Eu não concordo com essa visão de que o Zelensky errou tanto quanto o Putin.
Fala, Constantino.
Não, nisso aí o Piperno está certo, mas a diferença de postura ou de crítica é muito clara. O Bolsonaro é o presidente do Brasil e a Rússia é um importante parceiro comercial, exporta fertilizante fundamental para o nosso agronegócio, que é a locomotiva da nossa economia. Então, o presidente da República, ele tem que ter cuidado aqui, né, diplomático, buscar o máximo possível de neutralidade para atender aos interesses nacionais. O Lula está emitindo uma opinião que é uma opinião ideológica, que vai ao encontro da extrema esquerda mundial, que no fundo, toma o partido do Putin. Os liberals, os progressistas, estão aqui nos Estados Unidos, por exemplo, defendendo muito o Zelensky, né? E a OTAN. Mas, tradicionalmente falando, a esquerda é anti-ocidental. A esquerda acha que o Ocidente é o imperialista. Mas é óbvio, a união pelo ódio da esquerda com movimentos muçulmanos radicais e tudo é esse. O denominador comum é demonizar a trajetória ocidental, a liderança americana no mundo, porque eles chamam isso de imperialismo. O próprio Glenn Greenwald, nessa thread, diz isso. Ele diz isso nessa thread. A visão da esquerda é muito mais simpática à União Soviética do que aos Estados Unidos. Esse é o ponto. E o Lula está seguindo a coerência da extrema esquerda.
Piperno.
Eu fico imaginando o que, por exemplo, a esquerda francesa, italiana, alemã, do Partido Trabalhista Britânico, pensa em relação ao que o Constantino acabou de dizer.
Isso que eu disse.
Exatamente isso, é verdade. E todos eles são contra valores ocidentais, é verdade.
Serrão,
todos eles são anti-ocidentais.
Olha, eu vou chamar o VAR, porque o ponto mais idiota dessa entrevista não foi a parte em que ele tratou de Zelensky, mas sim da política econômica. O companheiro Stalin Inácio teve a coragem de dizer que ele só vai saber o que fazer com a economia depois que ele ganhar a eleição, que aí ele vai sentar com as forças que vão ganhar a eleição junto com ele para decidir o que vai fazer na economia. Ou seja, ele foi sincero. Mais um sincericídio do companheiro Stalin Inácio. Ele não sabe o que fazer com a economia brasileira. Até porque o que ele fizer vai ser de ruim. Porque tudo que ele tem proposto até agora é intervencionismo e não liberdade econômica, que é o que a gente precisa. um país que vai aí ser o maior produtor mundial de alimentos, tem que cumprir essa missão, porque a própria Organização Mundial do Comércio está advertindo que pode ter fome no mundo e o Brasil tem um papel fundamental a resolver. Lula não está cuidando nada disso. Lula também não está pensando como vai ser o futuro da economia na base do empreendimento e não nos financiamentos estatais que o PT sempre defendeu, mas que utilizou para roubalheira e não para gerar prosperidade, como ele disse. E sobre a questão da popularidade que a revista lembrou, a gente também pode lembrar que uma outra capa da Time, chamada Adolf Hitler, também na Alemanha nazista, tinha mais de 80% de popularidade. E daí? Depois que ele saiu, descobriu-se que não era aquela maravilha pintada na propaganda de Paul Joseph Goebbels.
O Marco, e essa fala do Lula na entrevista, que fala inclusive sobre a ONU, ele diz o seguinte: é urgente criar uma nova governança mundial. A ONU não representa mais nada.
Ele está trazendo exatamente os pontos mais efusivos aí da visão de uma esquerda que ela está muito mais próxima do PSOL e da galera maluca aí do Boulos e companhia do que de um centro esquerda mais moderado. Eu acho que o Piperno, eu tinha elogiado o Piperno recentemente falando que ele tinha se afastado, ele era uma esquerda moderada, mas ele está defendendo com tanta vontade e assertividade o Lula, que eu tô preocupado aqui. Eu não sei se é um jogo de cena de eu sou Ciro, mas sou Lula, daí ele fica no meio dos dois.
Acabei de falar que eu discordo do que o Lula falou sobre os eleitos.
Não, você pode discordar.
Mas posso fazer uma pergunta pro Piperno?
Posso
fazer uma pergunta pro Piperno para voltar àquela história?
Eu sempre respondo as suas perguntas.
Vamos imaginar um cenário hipotético de uma terceira guerra mundial, né? A Guerra Fria 2.0 escambando aí para algo mais quente. E os Estados Unidos como líder ocidental, junto com França, Alemanha, companhia, Inglaterra e, do outro lado, China e Rússia. O Bolsonaro, a gente sabe qual lado tomaria. E o Lula?
Não, o Bolsonaro eu não sei porque ele é amigo do Putin. Então eu tenho dúvida.
Não, bobo não.
Afinal de contas, autocrata combina com autocrata. O Lula certamente ficaria do lado ocidental, onde, aliás, está posicionada a esquerda ocidental. Né? A gente não pode esquecer que a esquerda europeia, o Justin Trudeau, que vocês falam tanto, então, essa turma, por exemplo, é anti-Putin. Então, por mais que essa turma possa ter críticas...
Anti-Putin é uma coisa. A turma francesa que você mencionou aí, os comunistas franceses, exortaram os militares franceses a abandonar suas armas na iminência da invasão nazista. Essa turma, aqui nos Estados Unidos, teve um movimento muito forte comunista contrário aos Estados Unidos na guerra. Contrário.
Mas assim, a presença contrário, Constantino, contrário à participação dos Estados Unidos na guerra, e o país ia ficar distante da guerra até ser invadido.
Vou colocar um ponto aqui, em seguida vou passar para o Marco. Consta, mas o Bolsonaro coloca o Brasil muito mais numa posição intermediária entre Ocidente e Oriente do que pró-Ocidente hoje.
Existe a questão
pragmática dele,
ele ser o chefe da nação,
então
ele não tomou uma postura ideológica, eu acho até que devia ter sido, mas firme na defesa ocidental, e existe uma preocupação legítima de todos os conservadores do mundo em relação ao globalismo. Quer dizer, essas lideranças da esquerda ocidental mostraram já na pandemia do que são capazes, de prender criança na escola e depois ainda culpar o aumento do analfabetismo, o Bolsonaro. Quer dizer, é uma turma autoritária que quer monopolizar a fala em nome da ciência, censurar a rede social. Então é uma turma que assusta. Agora, eu acho que apesar desses defeitos, o Ocidente precisa ser salvo e defendido. Eu falei isso várias vezes aqui em várias oportunidades.
Espanha, França, Alemanha, Suécia, todo mundo depende de gás russo e ninguém ficou neutro.
O Fernando Henrique Cardoso tem livro escrito sobre governança global, democrática. Ele tem vários excertos a respeito disso, já fez vários simpósios no instituto dele. Quer dizer...
Eu vou muito lá, hein?
Você vai? Tá vendo? É a cara da esquerda brasileira, então. E eles defendem essa visão globalista, essa ideia de criar mais um aparato burocrático em cima dos governos, né? Em cima das nações, como se isso fosse ajudar a dirimir qualquer coisa. É importante ter um espaço de diálogo? Óbvio que é. Agora, quando o Lula pega e fala, a ONU do jeito que está tem que acabar, é o equivalente, Paulo, a brincar de Joker no filme do Batman, sabe? Ele quer fazer o papel de vamos gerar o caos. Ele não tem proposta para absolutamente nada do que ele está falando, mas é para parecer meio enigmático. Precisamos repensar o modelo que está em crise. Me escutem, ó, esquerda radical, mas Boulos, centro-democrata.
Eu concordo que ele não tem alternativa, não. Ele governou o Brasil já e ali era política diplomática do Sul-Sul. Não. Lembra do que fizeram com o Mercosul? Lembra que ele se aproximou do Ahmadinejad?
Mas quando ele está falando...
Os mais iranianos.
Mas eu acho que...
Os ditadores tipo de... africanos, socialistas...
Não, isso,
sem Lula dúvida. Quer enfraquecer as lideranças ocidentais. É. Não se engane quanto a isso.
Não, não, eu não tenho dúvida, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, quando ele faz essa menção de a ONU como está tem que acabar, isso daí é puramente enigmático. Eu não... Eu juro por Deus que eu não estou enxergando racionalidade em muita coisa que ele está falando. Ele está mostrando muita contradição também, o Lula. Então, óbvio, loucura, no caso dele, tem método. É uma pessoa que já governou o Brasil, tem aí um plano de estatismo, tem um plano de infiltrar agentes políticos da esquerda no poder, etc. E fazer, mudar o eixo...
Pega isso agora, vamos dar um nó na cabeça do Piperno agora, sinuca de bico no Piperno. Quem são os países na América Latina apoiados pela Rússia e China? Quem são os países? Todo mundo sabe. A Venezuela é um exemplo claro, Cuba... São os países que o PT e o Lula tradicionalmente apoiam, certo?
Bom, e aí? O que que... Hã?
E aí?
Onde que nós vamos ir? Quer dizer, Lula, não é que ele apoia isso aí.
Não, apoia não.
Tem relação com todo mundo.
São mais poderosos.
Tem relação com todo mundo.
O Lula gostaria de um mundo onde a China fosse mais poderosa do que os Estados Unidos. Isso está claro.
Não, isso não está claro. Aliás, inclusive,
está claro. A China
até brinca com isso. O presidente que falava com o Bush num dia, falava lá com a Ahmadinejad do outro. Esse é o Lula.
Estou te falando dos modelos. Os regimes comunistas apoiados pelo Foro de São Paulo e pelo Lula na América Latina, são os mesmos que são bancados pela Rússia e pela China.
Ô Costa, eu só não consigo visualizar a oposição do Bolsonaro a isso. Esse é o meu ponto que eu quero trazer aqui.
O Bolsonaro, ele para mim, ele podia ter sido muito mais enfático. Ele podia ter sido muito mais enfático em relação ao statement ideológico. O Brasil é um país que quer ser ocidental. Né? Agora, ele é presidente, tem que ser pragmático. Quando ele subiu o tom de crítica à China... A mesma esquerda militante na mídia, pipérnica, saiu em cima dele, dizendo que ele estava ferindo os interesses nacionais, sendo que o Brasil bateu recorde de exportação para a China. Ok, detalhe que é ignorado pela patota.
Não,
mas ele foi muito atacado. Ele foi muito atacado por subir o tom contra a China.
Mas tem que
não
ser.
Não tem dúvida que o Bolsonaro é alinhado ideologicamente ao Ocidente, em que pese o Ocidente estar hoje na mão de globalistas, que merecem muitas críticas... E que ameaçam o Ocidente.
Primeiro que você não sai gratuitamente, porque não havia nenhum embate, nenhum contencioso com a China para você gratuitamente para sair criticando
o seu grande cliente. Não, não, a China só fez o Brasil refém na pandemia, só isso.
Ah, tá bom.
Chantagem isso. Em relação à venda de
a pandemia. Ou seja,
agora
quem abriu esse mercado
claro,
com a China não foi exatamente o Bolsonaro. Isso vem do governo Lula. E outra coisa... O governo Lula, em momento algum, se distanciou das grandes democracias ocidentais.
Fala
a ponto de ser recebido muito bem por elas até hoje.
É, e as ditaduras aqui latino-americanas gostaram muito também do governo Lula. Parabéns para ele. Agora, essa entrevista para a Time, ela vai ser conhecida daqui a pouquinho como um grande tiro no pé de Lula. Por quê? Ele ali, com aquelas declarações infelizes, ele conseguiu espantar dele qualquer apoio que capitalista de ponta queira dar a um governo do PT. A candidatura petista está cada vez mais inviabilizada, tá? Não tem a menor chance de vitória depois dessa besteira que ele falou, deixando claro que ele não tem... Não sabe o que fazer. Na economia, ele deixou claro ali que ele não sabe o que fazer. Na geopolítica, da mesma forma. Vai acabar com a ONU e vai fazer o quê? Qual é a proposta do Lula? Nenhuma. Então, está só vivendo de discurso vazio. Já deveria ter sido aposentado pela história, mas a vaidade dele e a obsessão, a vaidade também dos petralhas que tinham que arrumar alguém para confrontar Bolsonaro, não deixaram Lula ficar no seu papel de quietinho. cantinho da história, que é o qual, para o qual ele deveria ter sido relegado depois de ter sido passado tanto tempo preso e ter desmoralizado a honradez. Ele é um cara sem nenhuma capacidade para liderar nada. Nem para síndico do prédio dele ele serve mais.
Marco, tem uma coisa aí do discurso político que é importante analisar, que tem muito... O Lula, ele é expert em ficar se colocando como pauta midiática. O Bolsonaro é bom nisso também. Ele sabe se colocar no ambiente midiático e passar a mensagem que ele quer passar dentro da perspectiva que ele tem e do contexto que ele quer, enfim, transmitir. Mas é importante analisar também, Paulo, que, de novo, essa loucura tem método. Eu acho que sim, tem alguns momentos que ele quer parecer enigmático para que as pessoas perguntem o que você quer com isso e ficar estimulando, né, essa retórica que ele está, de alguma forma, trabalhando. Então, tem um viés, eu ainda vou defender isso, tem coisa que ele fala que é para parecer enigmático, para levantar a bola, para levantar o debate, para dele falar, eu tenho a solução para isso. E daí ele vem e ele fica aparecendo toda hora no ambiente midiático com isso. É um método de comunicação isso daí, tá? Agora, com relação ao discurso e à coerência desse discurso, eu também estou enxergando que ele está muito extremado. Eu acho que o Piperno aqui ele fica brincando com o eufemismo o tempo todo porque não tem para onde ele correr. Ele sabe que o Ciro Gomes não vai nunca chegar perto de uma presidência da República e o Lula é a única opção que a esquerda tem. Então, eu ainda não acho que o Lula desiste, eventualmente, de qualquer tipo de disputa presidencial, mas a esquerda tem que ficar fazendo o trabalho do Piperno aqui, que é só criar eufemismos em cima de radicalismos que o Lula fica expondo na mídia o tempo todo.
Fala, Serrão.
Chamar o VAR aqui rapidinho. Lula não é opção da esquerda em hipótese alguma. Ele está apenas na disputa para confrontar Bolsonaro e fazer Bolsonaro ser induzido a um erro. E aí entraria a tal terceira via. O problema é que não combinaram com os russos e a terceira via não apareceu. Então Bolsonaro vem para ganhar essa eleição de braçada. Esse é o ponto.
Piperno.
Exatamente, porque quem combina alguma coisa com os russos é exatamente Bolsonaro, que é amigo de Putin, né? Agora, até porque, veja, a gente também está falando de uma outra... A gente está falando de dois personagens que, obviamente, acabam monopolizando as atenções aqui no Brasil pelo tamanho deles. Um ex-presidente mais popular da história, o outro um presidente bastante impopular atualmente, mas, de qualquer forma, quem está no poder... mas saindo do Brasil, quer dizer, é muita covardia comparar, assim, a dimensão, a estatura dos dois, né? Como você comparar o Flamengo com o Bangu. Quer dizer, ninguém respeita o Bolsonaro.
Meu Deus, o Piperno vive numa bolha, uma bolha.
Inclusive, eu vou falar uma coisa.
Você confunde Bolsonaro, a elite parisiense com o povo francês.
Meu Deus,
essa reportagem, eu já disse antes.
Isso aí não vai...
A propaganda fajuta foi feita por uma jornalista com 3 mil seguidores que agradeceu Boulos e o imitador de focas. Aliás, um podia invadir a mansão do outro.
Eu, inclusive,
ia ser bem divertido.
Seguindo o que eu estava dizendo, hoje, por exemplo, também tem umas matérias sobre o Brasil lá no New York Times, falando mal do governo Bolsonaro, destruição e tal.
Mal!
Então,
o New York Times, aquele jornalista.
Ninguém dá bola para isso. Quer dizer, o Bolsonaro só visita autocrata. Ele não visita democrata nenhum. Ele vai para os Emirados, ele vai para a Rússia. Se ele vai para a Hungria,
continua
essa é a turma dele.
A verdadeira dor de cotovelo, Piperno, é de vocês que não tem povo na rua, só isso.
Tem voto.
Não, é que o Piperno, ele está...
Tem voto.
Em nome do Piperno, eu queria me retratar com o Itamaraty, porque o Piperno, ele finge que não existe... É um órgão diplomático respeitável no mundo inteiro do Brasil. Ele está simplesmente fingindo que não existe. Então, em nome do Piperno, eu quero me retratar para o Itamaraty. Não, porque é isso que ele fala, absurdo. Como se o Brasil não tivesse
canal diplomático com todas as democracias do mundo.
Esse negócio de ficar brincando de argumento de anão diplomático é bobagem.
Amada, Brasil.
É pura bobagem.
Olha só, o Leonardo DiCaprio tira informação sobre a Amazônia da Anitta.
Olha os referenciais. Quer dizer, um governante do Brasil, um país que um dia foi a sétima maior economia do mundo, um nefasto governo vai perder tempo com o tweet com o Leonardo DiCaprio.
Mega produção o vídeo, isso eu tiro o chapéu. A esquerda é boa nisso, que gasta grana, né? Mega produção, o videozinho contra o Brasil, a questão climática, né? E a Anitta dizendo que ficou 3 horas explicando pro DiCaprio o problema do Brasil. Então, esses são os adversários do Bolsonaro. Ele não é pária internacional. Ele é pária nas festinhas da elite, cheirando cocaína em Hollywood.
Ninguém dá bola para ele. Ele é pária internacional. Ele vai lá. Olha o constrangimento. Olha o constrangimento que foi a participação dele no G20. Quer dizer, ele não conversar com ninguém.
Não, e depois dessa.
Um presidente do Brasil que perde tempo em brigar pro Twitter, com o DiCaprio, a Anitta, é porque não tem nada.
Não, ele tira
a. Depois dessa, favor, o DiCaprio é candidato a deputado municipal, hein, Constantino? Vamos votar nele, hein?
Piperno, se me permite eu te colocar?
Agora, claro.
Se me permite?
Não, mas...
Só um minutinho, Constantino. O Lula saiu na revista Time, certo, Piperno?
Certo.
Quando é que ele vai sair na rua?
Mas o Constantino já falou um pouquinho. Eu estava dizendo o seguinte. Domingo, por exemplo, ele estava na rua, participou de um comício. Mal divulgado, mal feito, mas tava, pois é, mas foi pra rua, né? Quer dizer,
tinha recurso público, tinha dinheiro público da prefeitura pra Daniela Mello.
Ele foi pra rua, quer dizer, então, já, até porque eu acho que ele conhece o suficiente de rua. Aliás, dia 7, vocês estão convidados aí, que inclusive vai,
aliás, a cara vai pra rua da esquerda, de novo.
Você vai?
A cara da esquerda, né, Pipera? Daniela Mello, ele falou que tava lá de graça, né? Que era o coração.
Que ela vai defender a democracia e a Amazônia.
Falando que estava lá de graça,
pelo coração,
e a gente
descobre
que a prefeitura gastou 100 mil.
Não, eu vou dar uma informação melhor que a sua, não foram 100 mil, não. Foram 160
mil. 160
mil. Isso é uma vergonha, isso é uma vergonha.
Então, mas e essa história? E essa história do gasto da prefeitura? Porque eu não compreendi direito, Constantino. Traz informação, a prefeitura de São Paulo gastou 160 mil reais para pagar o cachê da Daniela Mercury, foi isso?
É, mas por meio de emendas parlamentares, o próprio prefeito manifestou, né, que dependendo vai rever o contrato e talvez cancelar o pagamento, né? E aí vamos ver o que acontece com Daniela Mercury, que fez juras de amor, porque essa é a cara da esquerda. No final das contas, não existe esquerda de graça. Não existe esquerda grátis, né? Todo mundo está defendendo ali boquinha, interesse, privilégio, ou então o share na pilhagem, no butim. É isso que é a esquerda hoje em dia, vamos ser bem sinceros.
Fala, por exemplo, não, falando em vereador, né, porque foram exatamente os vereadores que propuseram a grana para esse show, né? Eu também, falando em vereador, eu gostaria de saber mais daquele rapaz, aquele vereador lá do Rio de Janeiro, né? Que fazia.
Do PSB?
Aquela do Rio de Janeiro. Que inclusive.
Ah, achei que estava falando daquele do Partido Socialista.
O Monteiro, não.
Coisa de preto.
O Monteiro, o Monteiro que.
Não, não, estão falando coisas diferentes.
Não, exatamente, de cor diferente.
O Constantino está falando aqui na Câmara de São Paulo. Isso. Você está falando daquele Gabriel.
Coisa de preto que ele falou
do Partido
Socialista.
Então, expulso do Partido Socialista. Agora,
não, você está falando de outra coisa. Peraí. Está falando de um do Rio. Ele está falando daqui de São Paulo.
Ele está falando do de São Paulo.
Foi expulso, o Camilo Cristóforo, foi expulso do PSB.
Muito bem. Serrão, você quer complementar?
Olha, a gente tem que complementar com a clareza. Essa entrevista para a Time foi catastrófica para Lula, podem escrever isso. Ele perde a eleição com aquela crítica idiota, burra que ele fez aos policiais, com a defesa que ele fez dos bandidinhos e com essa entrevista para a Time, que foi a tampa do caixão. Ele matou qualquer possibilidade do capitalismo internacional apoiá-lo nessa eleição. Lula já era, pode escrever.
Marco, por favor.
Não, eu de novo, não estou discordando do Serrão. Eu acho que já era a psique dele, o cérebro deve ter derretido. Existe método na loucura, mesmo com o cérebro derretido, né? Eu não vou subestimar o potencial catastrófico de uma pessoa que está débil ou que está, né, que está apresentando algum tipo de senilidade falando as sandices que ele fala. Né? Existe um grau de catástrofe aí gigantesco de uma pessoa dessa no poder, me preocupa muito. Não só porque existe também a possibilidade do presidente Lula, de um novo presidente Lula, nomear ministros para o Supremo Tribunal Federal e fazer todo um aparato estatal burocrático para acabar com o Brasil, né? É um negócio assim... O que eu fico, o que me deixa um pouco estarrecido é que o Piperno, ele escuta o discurso radical e, assim, Ele não tem o perfil do cara que vai entrar na burocracia estatal. O Piperno não vai ser assessor, comissionado, não vai ser cargo comissionado de nada disso. E, enfim, ele está defendendo uma pessoa que está mostrando sinais, Piperno, de debilidade, já de senilidade. Porque não dá. Não, o que o Lula fez na revista Time, as coisas que ele falou lá, não param em pé. Não, você
paro,
sabe disso.
Paro sim. Inclusive vocês, inclusive sobre os eleitos, já disseram coisas muito parecidas. Agora, a verdade
não,
é que...
E outra, ele fez uma coisa que o Pipano vai concordar. Ele não dá resposta taxativa, ele dá uma resposta mais ou menos aberta. Ele é enfático com algumas coisas que são bobagens, como ele fala da mesa de bar.
O mundo
ele fala
de vocês é
assim.
Muito maniqueísta. Quer dizer, não, tem coisas que têm algumas sutilezas, elas não são só sim ou não. Então, diga.
Não, estou trazendo aqui uma informação a respeito do que o Constantino falou da Prefeitura de São Paulo em relação ao show da Daniela Mercury. A Prefeitura está abrindo sindicância, hein, para apurar, inclusive, os gastos de 160 mil reais que foram colocados justamente para pagamento de cachê.
Posso acrescentar
uma
informação?
Nós estamos falando aqui, inclusive, de um crime.
Você não sente vergonha disso, não? Isso em nome da esquerda?
Simplesmente pelo fato, Piperno, não se pode utilizar dinheiro público para ato eleitoral. Isso aí é vedado, absolutamente vedado.
E ela pediu voto. Sério, vai ter consequência?
Assunto muito sério, a gente vai acompanhando.
Está filmado.
Por aqui. Inclusive, se o prefeito Ricardo Nunes quiser falar, alguém da prefeitura quiser falar, por favor, entre em contato aqui, porque isso é assunto sério. Estamos falando de gasto de dinheiro público para pedir voto para o PT. Isso é extremamente sério. Piperno, por favor.
Foi um evento promovido por centrais sindicais. Não, foi um evento promovido por partidos políticos. É vergonhoso. A prefeitura de São Paulo, eu não conheço esse cipoal de leis, mas eu sei que, infelizmente, tem lá uma abertura para que vereadores façam indicações de verbas para shows. Eu não sei como é que eles conseguiram isso, mas, do ponto de vista legal, existe essa possibilidade, porque eu conheço outros artistas que já recorreram a esse tipo de recurso.
Piperno, eventos são financiados por emendas parlamentares, inclusive nós temos vários festivais e eventos que acontecem na cidade de São Paulo e em várias cidades do país, pagos com indicações de vereadores. O ponto não é esse. O ponto é um vereador indicar um recurso público, um político que é pré-candidato à presidência da República, ir nesse evento e pedir voto. E o pior de tudo, a artista paga com esse recurso chegar lá e pedir voto para esse determinado político.
Sim, mas
isso aí é uma gravidade eleitoral.
Mas
eu particularmente não consigo enxergar
essa
uma gravidade maior que isso.
É a essência do modus operandi da mente esquerdista. Quem estava na casa dela recentemente? O Lula. Tem vídeo, inclusive. Toda feliz lá, bebendo e tal, se divertindo. Quer dizer...
O Lula não pode na casa dela.
Não. Eles usam o Estado para isso. Eles fazem o pagador de imposto de trouxa. Porque isso é dinheiro do pagador de imposto. Não existe dinheiro público. E eles gostam de fazer isso, esfregar na cara. Ela não se manifestou ainda, mas eu quero ouvir o que a Daniela Mercury tem a dizer.
Mas a verdade da parada é o seguinte, Paulo.
A gente vai continuar, inclusive, apurando esse assunto, mas nós estamos ao vivo na Jovem Pan News e são 5 horas e 41 minutos.
Jovem Pan.
Chegou a hora de reunir todas as forças por uma chance de fazer história. Aquele momento que o corpo não responde mais ao cérebro, mas sim ao coração. É semifinal da Champions de todas as Champions. E nada mais importa, assista a todos os jogos ao vivo, terça e quarta, às 16h, em hbomax.com. HBO Max, a casa do torcedor roxo da Champions.
Você sabia que a vacina contra a gripe é atualizada todos os anos para combater as mutações do vírus? Aqui na PPVAC você encontra a vacina quadrivalente com a nova cepa H3N2 Darwin inclusa, a melhor e a mais eficaz contra a gripe e suas variantes. Proteja a sua saúde e a de sua família. Ligue para 11-381-39611 e agende seu horário. Ou vamos até você. Estamos localizados na rua Professor Arthur Ramos, Faria Lima, com Cidade Jardim. Agende no telefone 11-381-39611. PPVAC, Clínica de Vacinação.
Toda segunda, na Jovem Pan, Augusto Nunes comanda o Direto ao Ponto.
Estarei aqui no Direto ao Ponto para entrevistar personalidades que vão ajudar a conhecer melhor a alma, o coração e o rosto do Brasil.
Não perca, Direto ao Ponto, com Augusto Nunes. Segunda, às 21h30, na Jovem Pan e também no Panflix.
Conectado com a informação. Rádio e internet.
Jovem Pan News.
Confere aí o que rolou no Morning Show desta semana.
Eu quero saber o seguinte, o Twitter vai estar na mesma temperatura hoje?
Olha, eu quero só ver.
Ele disse que poria o rosto, a cara no fogo.
E aí, gostou? Se liga, o programa completo está disponível no Panflix e no canal do YouTube.
Esta é a Jovem Pan News.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan. De segunda a sábado, 11h30, tudo o que você quer saber sobre esporte, futebol, tá aqui no Camisa 10.
Teremos uma bomba pra você.
O raio-x da rodada.
O clássico que promete ser agitadíssimo.
Os principais campeonatos do Brasil e do mundo.
Muito bem, o cruzamento, falhou.
E as polêmicas que mexem com o coração do torcedor. E claro, a presença da Jovem Pan no dia a dia do seu clube. Camisa 10, na Jovem Pan.
Nacional, não tem. Perdeu Lula.
Nós
Tchau.
Estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News, são 5 horas e 44 minutos. Eu queria voltar nessa história do show da Daniela Mercury, porque eu tenho uma dúvida, não sei se os senhores vão conseguir respondê-la. E o TSE nessa história? O que vocês acham que vai fazer? Qual vai ser a postura do tribunal em relação a essa infração?
Olha, ele vai tentar primeiro, né, arrumar uma boa razão para tentar impugnar a candidatura de Jair Bolsonaro, que essa, por enquanto, tem sido a prioridade do Tribunal Superior Eleitoral. Quando o fato acontece, é quando a irregularidade é cometida pela oposição, reina o silêncio absoluto, um silêncio ensurdecedor que estamos ouvindo até agora. Não houve uma manifestação de um membro do poder togado contra a gravidade do que aconteceu nesse 1º de maio.
Que você
Isso
acha?
É a barbárie juristocrática.
O que você acha, Piperno, que vai acontecer?
O TSE não vai fazer nada, porque ele não tem feito nada. E eu já disse aqui em outras vezes, por exemplo, aquele evento lá do PL, no dia do Lula-Palusa. Estava aqui, inclusive. Aquilo foi um evento político-eleitoral, né? O partido mostrando seu candidato à reeleição, as motocicletas, tem uma série de eventos. E eu disse naquele momento que o TSE não ia fazer nada com aquilo, porque estava todo mundo fazendo coisa parecida.
Marco, agora, Paulo, só um parênteses bem rapidinho. Nada vai acontecer com o Lula, sabe por quê? O Lula sequer é candidato. Até agora, o PT não o colocou como candidato. Esse é o ponto. Então, o TSE não tem como punir nada. Até porque o cara não é candidato. Entendeu?
Marco. Eu enxergo que existe aí uma por parte do TSE, ele vai agir, ser provocado. O que existe, que eu vi pelo menos no ambiente aí dos noticiários, ajuizamento de ação popular para averiguar, representação junto ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, tudo isso com a finalidade de você verificar, rastrear, né, como que esse dinheiro foi distribuído. Quando o Constantino falou 100 mil, ele estava certo, porque tem uma notícia assim na pessoa física da Daniela Mercury de 100 mil e tem outra notícia da Mônica Bergamo de 160 mil.
Dois pagamentos de 80.
Dois pagamentos de 80, mas são duas notícias e são dois editais de diário oficial diferentes. Então, tem que ser apurado, tem que verificar quanto foi, para quem foi, né? Sim, foi para uma empresa contratada pela CUT para fazer esse showmício. A esquerda é boa.
Mas
não dá para subestimar a esquerda. A esquerda não fala showmício, a esquerda não faz evento político. A esquerda fala é um evento das centrais sindicais. E daí eles usam lá daquele jeitinho deles para tentar manipular o discurso.
Mas
e falar
eu acho
que não tinha nada de
showmício. Esse é o ponto, porque a legislação ela é um pouco esquizofrênica, né? Ela permite com que você faça um apoio, que o político vá lá, que ele faça todo aquele agrado e tal. Mas ela não permite que se haja um pedido expresso de voto. É. Qualquer outra coisa
ele
que não
pode,
seja isso é permitido.
Ele pode flertar o tempo todo com candidaturas, ele fala que o Bolsonaro é fascista, falou que o Bolsonaro é genocida, ou seja, todas as mensagens que ele quis passar, em grande parte mensagens pipérnicas, né? Porque a gente já concordou aqui, o Piperno já falou que o Bolsonaro é fascista e genocida. Então, já que ele conseguiu fazer tudo isso, ok, ele conseguiu cumprir exatamente com a finalidade do evento. Mas o que entristece muitas pessoas e deixa o pessoal completamente enraivecido com isso é que somos os trouxas, né? Todo mundo aqui, todo cidadão brasileiro, principalmente aqui em São Paulo, é trouxa. Custeou a farra de 3 mil gatos pingados, sindicalista, trouxa.
Mas o que então, deixou o Lula na reta foi o fato da Daniela ter pedido voto para ele. Exatamente esse é o problema. A moça foi sem noção. Ela não entendeu aonde ela estava. Ela não sabia se estava num show do Dia do Trabalho ou numa pré-campanha do PT. Ela achou que estava na campanha e tum!
Esse é o ponto.
Ela detonou o Lula.
A legislação eleitoral tem muita hipocrisia e tem uma região cinzenta. Isso que nós vimos... foge de qualquer cinza. É muito claro, maniqueísta, como diz o Piperno, condenando a direita, que a direita gosta de ter clareza moral mesmo. Tem vagabundo e tem gente boa, tem trabalhador e tem malandro. É isso mesmo, o mundo é bastante maniqueísta às vezes, né? Tem ladrão e tem polícia. Agora, ali foi uma coisa escancarada, né? A Daniela Mercury fez campanha antecipada, pediu voto e o escambau. E não vai acontecer nada por quê? Porque o TSE é um partido de oposição. O TSE é um partido de oposição que recebeu, segundo o Estadão, 88 pedidos das Forças Armadas de respostas em relação às urnas. E o mais engraçado é como é que a mídia dá a notícia, né? E o TSE já disse na figura do seu presidente que a urna é inviolável e que não teve nenhum problema nesse tempo todo. Ah, então tá. Então, se o Barroso disse, os militares têm mais é que botar a viola no saco e ir embora, né? Quer dizer, é um negócio patético. Tudo isso que nós estamos vendo, Paulo, é escandaloso demais. Como é escandaloso a vice-procuradora exigir agora que o deputado Daniel Silveira, continue usando o tornozeleiro. O cara recebeu a graça presidencial constitucional. Esse país está virado de ponta cabeça. Piperno. Ou a gente leva a sério a Constituição ou ferrou.
Fala, Piperno.
Não, o mundo é maniqueísta. Viu? Tem gente boa, tem gente ruim, tem pastor que reza, tem pastor que vai tomar dinheiro do Ministério da Educação, tem deputado bom, tem um hoje aqui, que eu vi no UOL hoje aqui, que está dizendo que...
Aonde que você viu?
Uou, não, uma entrevista de um pastor...
Tá claro, a fonte do Piperno está clara.
Um deputado bolsonarista, ele dizendo que ou o TSE sana essas dúvidas aí, ou então pode passar por cima. Quer dizer, é assim, ué, tem gente que pensa assim.
Muito bem, a conversa está muito boa, mas eu preciso ir para um rápido intervalo comercial. Na volta tem mais 3 em 1 aqui na Jovem Pan News. Fica por aí, são 5 horas e 51 minutos.
Jovem Pan News.
Tradicional Pizzaria Sala VIP tem mais uma novidade. E dessa vez é para você que está no bairro de Moema ou proximidades. Agora as mais leves e gostosas pizzas da cidade estão em um ambiente novo, super moderno e aconchegante. Na Avenida Indianópolis 830. Telefone para delivery continua o mesmo. 3849-5000. Te esperamos. Mais informações em gruposalavip.com.br. Não abrimos mão da qualidade.
Você já sabe como assistir a Jovem Pan News direto na sua TV? É muito fácil. Se você tiver TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. Acompanhe também nas parabólicas. Agora, se você quiser assistir no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo todo. Jovem Pan News.
O que você faz em 4 minutos? O que você faz em 4 meses? Até 4 de maio, acesse o Título Net. Emita seu título e vem pro rolê das eleições. Se você completa 16 anos até as eleições ou tem 17, já pode votar. É fácil, rápido, de graça e não precisa sair de casa. Com a Justiça Eleitoral, você fica on nas eleições 2022. Justiça Eleitoral, há 90 anos pela democracia.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
A partir do meio-dia, é hora do esporte no Bate Pronto.
Tudo sobre as principais rodadas dos campeonatos e as informações atualizadas dos principais clubes do país. Bate pronto. Meio-dia, de segunda a sexta, na Jovem Pan News.
Você, conectado com a informação.
Rádio e internet.
Jovem Pan
News.
Guerra na Ucrânia.
E seguimos em caráter de plantão para trazer as últimas informações.
No país, nós tivemos bombardeios na cidade de Kharkiv, na cidade de Dnipro, na cidade de Mariupol.
A cobertura completa de um conflito que não tem hora para acabar. Um olhar atento e as análises de especialistas sobre os impactos dessa guerra 24 horas por dia. Uma programação completa e dedicada leva a informação de qualidade até você. Jovem Pan News.
Esse sai correndo no meio da rua pra aparecer.
Mas é porque hoje é 4 de maio. O Lula também tirou casquinha da data do Star Wars e postou também com a espada verde, só que ele errou a cor.
Coloca na tela aí, produção.
E quem seria a princesa Leia nessa história?
Você gostou desse tweet? Isso é estratégia digital.
Olha só, que bacana. Quero um jeito.
Baita estratégia digital. Olha aí, engajamento lá como, em cima.
O Salvador das Galáxias.
É o Jedi, né?
Eu ajudei a divulgar, porque se eu vi e não posso desver, eu quero que os outros vejam um negócio desse.
É um Jedi. Assim. Então, quem seria o Darth Vader dessa história? Né? Tem que perguntar pro Dória, né? Que bacana.
Não,
né?
Mas você percebe? Wars. É engraçado, Paulo, porque o Dória.
Mas falando sério. Nós estamos falando aqui dele.
Não, mas não adianta nada, porque a gente está tirando um sarro do traço que ele é. Ele não saiu do traço.
Mas quem tem traço... Eu sei, cachorro morto, você não chuta.
Lógico. Não, é que eu gosto de tal dó.
Cachorro morto, você não chuta.
Você ri às custas.
Olha, vocês estão chutando cachorro morto.
Vocês viram o Ronaldo Caiado? Vamos falar de um de direita, então, vai. Vocês viram o Ronaldo Caiado dançando com a garotada? O TikTok invadiu a política nacional. É um negócio medonho.
Então, eu entendo que eu vou dar uma notícia pro Piperno, tomara que ele não chore, não fica triste, Piperno.
Então vamos lá, já vou me preparar aqui, viu?
Ciro não
eu
vai sou sair, forte. Ciro não vai sair de 7%. Teu candidato vai ficar preso.
Eu quero saber, eu quero dizer se você está me dando uma... Não, isso não é uma notícia. Isso é uma
constatação.
Suposição sua.
Só pegar as últimas eleições aí. O cara, coitado. Ele
teve 12.
Será que ele vai te levar para Paris quando ele perder, não?
Não, eu prefiro ir para Paris com outras companhias. Entendi.
Falando sério, Ciro Gomes tem mais viabilidade eleitoral do que Luiz Inácio Lula da Silva, ok?
Pode escrever. Não, tá forte.
Pode escrever.
Eu não sei, não, hein?
Tem sim.
Acho que
tem
Lula
sim.
Continua.
Piperno, vamos sim. Lá.
Eu prefiro um segundo turno entre Ciro e Lula.
Não, mas o que você achou da postagem que a gente estava discutindo?
Ah, não, eu vou falar um negócio, eu acho que ele atingiu os objetivos, é isso aí. Tem que se comunicar também com outros públicos, quer dizer, obviamente a minha mãe nem vai saber o que é isso aí, mas a minha sobrinha acho que vai se divertir, talvez ela nem conheça o Dória direito e pode ser que passe a se interessar por ele, vendo alguma coisa descontraída assim.
Fala, Constantino.
Não, isso aí eu fico pensando no marqueteiro que convence que vale a pena. É apenas constrangedor, mais nada.
João Skywalker, a gente morreu e não viu isso, pelo amor de Deus.
Marcou, vai lá, para fechar.
Eu entendo, Paulo, que a polarização tá dada, o Piperno... Eu acho interessante a pessoa que quer... Isso mostra muito, diz muito sobre o Piperno, né? Ele quer acreditar no futuro do Ciro Gomes, em alguma perspectiva política do Ciro Gomes. Isso tem muito a ver com a mentalidade da esquerda, né? Quer sempre acreditar e projeta o mundo com base nessas crenças.
Meu Deus do céu.
Mas a realidade está dada, né? A realidade está posta. Hein?
Só sei o seguinte, João Dória,
psicologia de
essa
boteco.
Do Dória Skywalker foi Yoda. Foi Yoda.
Fala, Piperno.
Não, eu vou falar uma coisa. Acho que isso aí é neurociência de boteco.
Não, o cara me ataque, hein, meu? Já falou que meu juridiquês é de quermesse.
Fica à vontade para responder, mano.
Não, assim. O que eu posso falar para um apoiador do Ciro Gomes, né? Eu sou satélite do Constantino, ele é o satélite do Ciro, que é o satélite do Lula. Então é tudo satélite aqui.
Isso.
É um satélite terceirizado, perfeitamente. Muito bem. Ô, produção, vamos colocar aqui o resultado parcial da nossa enquete na tela, por favor, que a gente discutiu justamente meritocracia, né? A gente perguntou para vocês se vocês acham que o Lula tem mérito de ser a capa da revista Time, Piperno, e a gente tem o resultado na tela. 94,5% das pessoas que foram lá no site da Jovem Pan News, jovempan.com.br, votaram, participaram, disseram que não. Que Lula crescendo. Não tem mérito para ser capa da revista.
Para você ver, Paulo, como o eleitor do Lula é discreto. Ele não vota nas enquetes, ele não vai às ruas, ele não está nas redes sociais, mas ele está nas pesquisas.
Pois é, invisível,
e na urna,
Constantino.
Está na urna, está na urna.
Urna. Já é o ganhou, vírus.
Respondeu que sim.
É o já vírus.
Ganhou, se bobear, quatro eleições para presidente.
É, né, é o vírus da urna, é.
Liga eleitor do Lula no TSE lá, em já cargo ganhou, de alto escalão.
Já ganhou quatro eleições.
É sempre
eleições
bom lembrar, senhores, é sempre bom lembrar que essa enquete, Piperno, ela pode mudar ainda de resultado, hein?
Pode.
Porque ela continuará aberta no portal da Jovem Pan News. Talvez a vantagem possa ser ainda maior ou menor. Enfim, não sei. Corre lá no jovempan.com.br, vote, participe. Se você acha que o Lula tem mérito para ser capa da revista Time. Um tweet para finalizar nossa tarde, aqui fique à vontade. 10 segundos, Piperno.
Olha, eu quero dizer para você que eu vou aguardar o dia que o Bolsonaro seja capa por méritos de uma publicação de alcance mundial e que não seja muito por bem. Meio de eleição, um tweet, que às vezes volta.
Princesa Putin, Leia, por favor, me salve.
Marco.
É, o Lula, aliás, o Dória podia desistir já, já deu, né, Dória?
Constantino, por favor.
O Putin foi capa da Time. O Lula está em boa companhia, segundo ele mesmo.
Muito bem, senhores, muito obrigado pela nossa tarde aqui de quarta-feira no 3 em 1. Muitíssimo, mas muitíssimo obrigado mesmo a toda a nossa audiência. Foi super divertido, sempre é divertido comigo, Paulo Matias, Constantino, Piperno, Serrão, Marco Antônio, principalmente você. A gente só existe por conta de vocês e amanhã a gente está de volta, firme e fora da tarde, aqui na Jovem Pan News. Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Realização Jovem Pan News.
Os pingos nos is. Jovem Pan.
Olá, boa noite para você, 18 horas em São Paulo. Seja muito bem-vindo. Estamos no ar começando aqui mais uma edição de Os Pingos nos is. Hoje, quarta-feira, dia 4 de maio de 2022, estaremos juntos aqui até às 8 da noite com todo o nosso time reunido, com José Maria Trindade, a Ana Paula Henkel, Guilherme Fiuza e Augusto Nunes. Vamos aos destaques. Daniela Mercury pode ficar sem cachê por show no dia 1 de maio em São Paulo. Revista Time exalta Lula como estadista. E Daniel Silveira não recebe intimação de Moraes e diz que não usará tornozeleira. Isso e muito mais para você a partir de agora aqui em Os Pingos nos Is.
Opinião. Hora de colocar os pingos nos Is.
A Controladoria Geral do Município de São Paulo vai abrir uma sindicância para investigar a contratação de um show da cantora Daniela Mercury por R$100 mil que serviu de palco para a manifestação de apoio a Lula no dia 1 de maio. A apresentação em comemoração ao Dia do Trabalho no Pacaembu.